Vamos conversar hoje aqui no nosso perfil com a Andrea Langbecker e vamos falar sobre o livro Grupalidade e Saúde. Esse livro sai com o selo da Cultura Acadêmica, que é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e a editora Unesp. Andrea, inicialmente eu queria saber como surgiu esse livro dentro da sua trajetória.
Pois é, na verdade, eu sou jornalista, né? Trabalhei em algumas editorias de saúde, sou do Rio Grande do Sul. Quando fui para Botucatu, pensava já em fazer mestrado. E acabei me aproximando de um professor, que é o Antônio Cirino, que trabalha com comunicação e saúde, editor de uma revista da Interfax, que é na área de comunicação, saúde e educação. E a gente acabou se aproximando e eu levei esse interesse meu pela saúde, né? Não tinha ainda essa questão da saúde coletiva, né? Então fui me aproximando, lendo textos, me apropriando mesmo desse campo do conhecimento. E a partir daí a gente então pensou num estudo de um grupo de mulheres, né? Eu tinha inicialmente interesse pela questão da violência contra a mulher, baseado um pouco na minha experiência como repórter. E só que a gente acabou conversando, indas e vindas, analisando um grupo de mulheres que se formou a partir de um serviço de saúde. E esse grupo ele se formou, que é fruto, na verdade, o livro é fruto desse trabalho do mestrado, né, que é intitulado Mulher, Saúde e Grupalidade, né, o título da dissertação, que é estudo do grupo de convivência Reviver, Botucatu, São Paulo. E a gente então analisa a experiência desse grupo de mulheres, né? E por que esse grupo e não outro, né? É porque ele tem realmente particularidades, peculiaridades assim que digamos assim, o sustentam para realizar uma pesquisa, né? É um grupo que se formou, começou em 1999, tu vê, esse ano já são 13 anos de existência desse grupo. Ele se formou a partir de. Havia dois grupos de terapia no Centro de Saúde Escola, e eram mulheres que faziam terapia, né, nesse Centro de Saúde Escola, que é um centro de saúde vinculado à Faculdade de Medicina da Unesp lá de Botucatu, e eram mulheres que estavam assim no período de pré-alta e não queriam, né? Então é um grupo assim, dois grupos, um formado por mulheres com algumas problemáticas tipo depressão, o outro formado por mulheres com problemas conjugais. E daí no período de pré-alta elas não queriam. Então as terapeutas observaram que essas mulheres elas haviam desenvolvido vínculos, né? Eram pessoas que eram, digamos assim, socialmente limitadas em relação a vínculos, né? E o grupo, esses grupos terapêuticos propiciaram, então, essa possibilidade. E essas terapeutas, lá no final de 1998, propuseram para essas mulheres de criar um grupo de convivência, não focado na doença, como a gente pensa, né, vinculado a serviço, porque a gente tem uma trajetória, assim, de grupos de saúde muito voltadas para a doença, né? Grupo de diabetes, grupo de obeso, grupo de hipertensão. E nesse caso, a proposta delas, não, a gente já resolveu essa questão terapêutica, né? E agora a gente propõe então que vocês façam um grupo de convivência mesmo, voltado para a qualidade de vida, né? Então, essas mulheres, e a proposta é que esse grupo não ocorresse não ocorresse no centro de saúde escola, né? Que não fosse vinculado ao serviço de saúde, mas que ocorresse em outro ambiente, em outro local, exatamente para romper com essa questão do tratamento, né? Da doença. Essas mulheres foram buscar um local para se encontrar semanalmente, né? E já em fevereiro de 1999 elas começaram, e daí continuamente esse grupo ocorre desde então, né? Então, o que que as mulheres fazem? Elas se reúnem, são atividades de lazer, são atividades culturais, é um espaço de troca, é um espaço de amizade, né? Então, como a gente compôs, então, a realização dessa pesquisa qualitativa? Nós fizemos observação, né? Eu participei, acompanhei durante 3 meses o grupo, anotando num caderninho, né, num caderno de campo, todas as atividades, fala das entrevistadas, detalhes, né, das atividades, para que eu pudesse descrever, que é o que aparece no livro, alguns trechos da descrição desse caderno. Que é para o leitor entender como eram realizadas, como são realizadas essas atividades, né?
Só para completar, o diálogo e seu contato humano, né, quer dizer, com essas mulheres, isso deve ter te enriquecido de várias maneiras, imagino, né, no processo.
Ah, sim, porque por mais que a gente, né, se coloque no, na situação de observador, de pesquisador, né, é muito rico esse contato, né, que a atividade propicia. E também porque a gente realmente percebeu, né, no trabalho, na pesquisa, o quanto o grupo trouxe inovação, trouxe novas experiências para a vida dessas mulheres. Porque, na verdade, a gente trabalhou com um referencial teórico, né, com alguns teóricos que trazem alguns conceitos que a gente, modestamente, se apropriando do texto, né, que é a questão do grupo como dispositivo, que essa ideia do provocar, do novo, da experimentação, da criatividade. E se a gente pensar, bom, isso parece assim, não parece nada muito diferente, né? Mas para essas mulheres, nesse contexto social, isso é muito, muito inovador. Por quê? Porque a gente está falando de mulheres que nasceram na década de 40, isso na formação inicial do grupo, né? Assim, com relações familiares muito tolhedoras, muito reservadas ao ambiente doméstico, né? Apesar da inserção aí da mulher no mercado de trabalho, ainda para esse sujeito dessa pesquisa, a questão do papel da mulher reservado só ao ambiente doméstico, submissa ao marido, é muito frequente na fala, né? A gente realizou, então, cinco entrevistas com essas mulheres baseadas nas suas histórias de vida.
E esse trabalho, nesse momento, quer dizer, ele está tendo algum desenvolvimento? Você continua pesquisando esse mesmo assunto, Andréia, ou não?
Na verdade, não. Na verdade, não. Na verdade, ainda não dei continuidade, mas esse trabalho ele provocou no próprio grupo, né, algumas mudanças, porque a pesquisa trouxe questionamentos, né, até a questão da autonomia, porque é um grupo que se formou a partir de um centro, de um serviço de saúde, mas que ainda depende das coordenadoras para conduzir as atividades, apesar das mulheres serem participativas e sempre estarem propondo atividades, ainda tem uma dependência em relação ao serviço, né? Porque a gente trouxe muito essa questão da discussão da autonomia, né? Porque é um grupo que tem qualidades e características interessantes, mas ainda que está muito vinculado a dependente, digamos assim, em alguns aspectos, ao serviço, né? Então a gente discutiu um pouco essa questão, não discutimos diretamente, mas a nossa presença, a presença da pesquisa, digamos assim, provocou um pouco essa questão da autonomia, né? Então eu sei que depois da pesquisa eles começaram a discutir mais e as próprias mulheres assumindo mais essa função de coordenar, de tomar frente, de não ser só uma relação de usuária e profissional, né? Avançar um pouco nessa questão de assumir mesmo o grupo, né? De tomar conta, de ser mais autônomo, independente mesmo.
E você acaba tendo contato com elas ainda hoje, depois de terminada a pesquisa, seja.
Pois foi muito, muito gratificante esse trabalho, assim, porque às vezes a gente tem uma certa um preconceito, na verdade, quando vai fazer uma pesquisa ou mesmo quando vai entrevistar algumas pessoas, e a gente se surpreende quantas pessoas têm para contribuir, quanto elas são inteligentes, quanto à experiência de vida, que na verdade essas histórias a gente trabalhou com experiência de vida, quanto é rico e bonito a pessoa olhar para a sua própria história, contar a sua própria história, que a gente traz três, nós fizemos cinco, mas um livro a três entrevistas, né, que foram editadas para preservando a fala, mas para dar uma ordem, né, na fala do entrevistado mesmo. Quanto isso foi rico, assim, foi gratificante para mim e para o próprio trabalho, né? Eu mantive assim, é porque eu me mudei, na verdade, né? Eu morava em Botucatu e depois, no final do mestrado, eu me mudei para Salvador, assim. Então, perdi um contato mais próximo em função disso mesmo. Mas elas foram super receptivas e elas gostaram muito da ideia de realizar a pesquisa para valorizar e para mostrar essa experiência, né, que pode ser replicada, pode ser experimentada em outros locais, em outros espaços também.
O maior ensinamento que essa pesquisa, que esse trabalho te trouxe, além dessa questão acadêmica, universitária, claro, mas você acha que a experiência, inclusive, do contato com essas pessoas, até de quebrar certas barreiras, ou até preconceitos, como você mencionou?
É, na verdade, eu acho que a contribuição é ampla, assim, né? Eu acho que tem uma contribuição acadêmica importante, né? Porque os grupos, como eu comentei, eles são mais voltados para a questão terapêutica e de doença, e esse é um grupo que se renova, né, no sentido de trazer a questão da saúde, né, não da doença, e isso é importante. É interessante porque, como sujeito, né, mulher, as mulheres, né, dar voz às mulheres, dar voz a pessoas de camadas menos favorecidas, que não tem tanta vocalização, espaço para falar, né, de si mesmo, do que pensa. Então, nesse sentido, foi muito gratificante. Pessoalmente, claro, também, sempre, porque foi um trabalho árduo, né, intenso para fazer, e com muita leitura, estudo, e foi muito, realmente, muito importante.
Essa área que você acabou realizando, essa pesquisa, você acredita que é uma área que ainda tem muito a crescer em termos de campo para pesquisadores, até pelo que você fez, pelo que é teu livro e por possibilidades nessa área? Você tem um pouco essa percepção?
Na verdade, a área da saúde coletiva, ela é muito ampla e ela pode, na verdade, interagir com várias áreas, né? No caso, eu que sou da comunicação, né? Tem todo um trabalho voltado para comunicação e saúde, que em alguns estados é mais robusto do que outros, mas é uma área que tem, sim, e em específico esse trabalho sobre grupos, né, que, na verdade, contribui muito para a discussão de quem tem esse tema como foco, né, como objeto de estudo ou de desenvolvimento ou de própria prática, né, quem trabalha com grupos, eu acho que é uma contribuição realmente relevante. Por que eu digo isso, Oscar? Porque, assim, ó, na verdade, os grupos são muito utilizados, mas a gente traz aí essa outra perspectiva, né, de olhar o grupo, de trabalhar o grupo de outra forma, né? Por isso que eu acho que... E também esse conceito que a gente traz, porque essa autora, Benevides de Barros, que a gente, na verdade, se ancora, né, se baseia, ela traz uma discussão forte sobre isso, que é interessante que as pessoas que trabalham, né, com esse tema pudessem se aproximar, porque é uma outra... Tem, assim, tanto em termos de produção científica, né, a gente pesquisou, não são muitos artigos ainda publicados que trabalham com esse, que pesquisam esse assunto, né? Essa é a verdade.
Especificamente aqui em São Paulo, até pela tua experiência, não só em Botucatu, mas não sei se você acabou vendo uma outra cidade, esse diálogo que você propõe, ele é enfatizado em termos de saúde pública, de política pública?
Não, existem grupos de promoção da saúde, mas ainda são incipientes, ainda a predominância tem, claro, iniciativas em alguns lugares, mas ainda os grupos são mais voltados mesmo para a doença, né? Nas experiências dos serviços de saúde que a gente pode verificar. Claro, não fiz um levantamento, mas pelas leituras e pelas conversas que a gente tem, ainda a promoção da saúde é incipiente, poderia ser mais bem trabalhada, desenvolvida no serviço, sim, né? É uma questão de política, né? E de valorizar essas iniciativas mesmo, né? De potencializar essas iniciativas que existem, né? Para que sejam realmente replicadas, né? Porque tem uma coisa legal que o serviço, ele percebeu isso. Ele foi atento à demanda dessas mulheres, ele foi receptivo a isso, e ele ajudou, ele alavancou, ele deu um empurrão, digamos assim, um pontapé inicial para que isso acontecesse, né? Então, é importante que os serviços tenham essa, essa percepção de entender a necessidade do usuário, né? No caso específico do centro de escola que a gente está falando, essas terapeutas, elas perceberam ali que havia o potencial, né, de se desenvolver um grupo de convivência, né, estimular que as usuárias, né, junto com o serviço, criassem e desenvolvessem esse grupo.
E fora do estado de São Paulo, você tem alguma experiência modelar que você conheça, até via literatura, quer dizer, algum estado, ou mesmo fora do país, não sei, mas alguém que tenha experiências que você considere modelares?
Não, específico, não saberia te dizer, Oscar, assim, eu li algumas coisas, mas nada, tem experiências, assim, mas específico não saberia te falar, né? Porque a gente focou mais no estudo do grupo mesmo, né, porque nessa perspectiva que a gente traz, ela é bem inovadora, né, assim, a interpretação que a gente faz do grupo, né, existem grupos de convivência em outros locais, mas a interpretação que a gente dá a esse grupo, né, nessa análise, é diferenciada. No caso, é diferenciada.
Esse livro está saindo por esse selo Cultura Acadêmica, que eu comentei com você, né? Então ele vai ficar disponível gratuitamente para download pela internet. Você considera isso uma maneira, de certa forma, de democratizar o conhecimento produzido na universidade?
Ah, sim. É muito interessante essa iniciativa. É uma forma realmente de propiciar isso mesmo, a democratização, o acesso, até para as participantes do grupo, para quem tiver interesse, para outros pesquisadores, outros acadêmicos, ou outras pessoas em geral mesmo, assim, né, um público que tenha interesse. Eu mesmo já baixei algumas coisas de outros temas, né, que me interessavam, pelo site da editora, né? Então é uma iniciativa super importante, assim, né? E deve continuar. E a gente vê ali, pelo menos, que os acessos são, assim, intensos, né?
Isso é
muito bom.
Para quem está nos ouvindo e quiser continuar essa conversa com você, trocar ideias sobre essa área, você poderia deixar algum e-mail institucional? Fica à vontade.
Ah, eu vou deixar o meu e-mail pessoal mesmo, tá? É alanbecker@hotmail.com.
Ok, esse Becker é com CK, né?
CKR.
Perfeito. Então tivemos o prazer de conversar hoje no nosso perfil com a Andrea Langbecker sobre o livro Grupalidade e Saúde, esse livro que está saindo com o selo da Cultura Acadêmica, que surge da parceria entre a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e a editora da Unesp. Andrea, obrigado pela conversa, parabéns pelo teu trabalho e até um próximo encontro, tá bom?
Ok, muito obrigada, Oscar. Um abraço.
Outro, tchau.